Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 31. Nesse mês de Miguel, compondo Boa Sombra e Bom Gesto, Cid fazia em razões por descontinuar em casa da família Ov. Já que está tão aferrado à sua resolução, parta meu amigo, dizia o pretor de Miguel, entregando ao protegido o saldo dos seus salários, mas não se esqueça que aqui fica de uma família que tanto aprecia como estima. Se algum dia suceder que volte, venha de novo ter conosco, prezamos contatar para meus filhos com o mesmo mestre e para mim com o mesmo filho. Venhoso será sempre recebido de braços abertos nesta casa, e pode, tanto disto, como da afeição sincera que nos inspirou, levar certa vitória, mais ganha por direito que por conquista. E levantando mais a voz, em cuja firmeza se percebia a experiência e a convicção, disse como um profeta: o senhor é um homem de bem. Obrigado, balbuciou Miguel comovido, e beijou-lhe a mão. As crianças estavam boquiabertas. Mas o meu mestre vai para ficar, perguntou Beppo. Espero que não, amiguinho, um dever de amigo constranger-me de pedir para Nápoles, mas logo que me seja possível voltar, continuaremos nossos estudos e os nossos passeios, quanto à boa amizade a... Essa garanta esse favor da ausência do tempo continuar na mesma altura. Assim dizendo, Miguel abraçava Beppo e os irmãos. Os meninos, entretanto, vestiam tão tal seriedade que mais pareciam zangados que pesarosos. Convém notar que em Miguel não viam eles a carranca do mestre-escola, mas o olhar inteligente e amigo do companheiro de folguedos, metera-lhes, é verdade, o bom moço, a cacarta do abequês nas unhas e na memória, mas em compensação ensinara-lhes a atirar funda, a lançar o peão, a nadar e vencer barrancos e finalmente instruíra-os na grande ciência de fazer armadilhas e laçar passarinhos e lagartos. Ora, quem ensina destas artes às crianças é fatalmente adorado por elas e, por conseguinte, mesmo baratanhando a simpatia natural de Miguel, os filhos do senhor tinham jus a estremecer o mestre, para assim de coração tranquilo, o verem partir tão inesperadamente. A amizade das crianças, como toda afeição dos fracos, é egoísta, os pequenos constituíam para si um direito ento soluto de o amigo. Tiravam-lhe. Tão pior. Por quê? Não queriam saber de razões, fossem quais fossem as causas, o efeito era evidentemente desfavorável e mau. E tanto bastava para estarem enfiados e furiosos. Giovanito, o mais moço dos três, vendo que nada conseguia pelo suposto direito, achegou-se do mestre e disse-lhe, ameigando-lhe os dedos com a sua mãozinha gorda e rosa: fique, meu mestrinho. Disto ficou a olhá-lo suplicante, fazendo dos lábios, que talvez ainda cheira sem a leite, um biquinho de enfado e ternura. Miguel respondeu negativamente com a cabeça enquanto o beijava. Desesperou-se o pequeno, e conhecendo a nulidade de seus esforços, arremessou com toda a delicada força de seus bracinhos uma pancada no ombro de Miguel, acompanhando-a dos epítos mais engraçado e injuriosos que pode dizer uma criança. Por outro lado, a mãe dos garotos também apresentava, com muita brandura de gestos e delicadeza de palavras, as suas sinceras oposições, e delas, vendo a virtuosa senhora ou nenhum êxito, volvia a aconselhar o amigo de seus filhos, com tais carinhos e meiguices de mãe, como se aos próprios filhos o fizesse. A mãe revela em tudo a maternidade, seja ela a mãe de Cristo ou a de um leão, entre a brandura celestial da santa e a ferocidade mundana da leoa está esse sentimento sublime, esse amor incomparável que do pode, tudo vence, tudo desbarata para salvar o filho. Penda para uma das extremidades, penda para outra, seja divina ou seja bestial, há de ser mãe ora comove pedras com as lágrimas do anjo, ora vence gigantes com as garras da fera, ora pede de joelhos, ora ameaça com as unhas, ora suplicança a dor, ora mais, ora imponentes, sempre sublime, sempre mãe. Miguel despediu-se da mãe dos seus discípulos sumamente comovido. Ela fê-lo chorando e chorando dependurou-lhe do pescoço uma medalha de cobre com a imagem da Madonna. É para que o proteja, Iude, disse a boa senhora abençoando-o e distribuindo depois pelos filhos objetos de uso, como pentes, escovas, lenços e gravatas, disse-lhes. Vamos, meus filhos, deem esses mimos uns ao seu mestre e peida a Deus que o abençoe e acompanhe. As crianças, quase em coro, repetiram automaticamente as palavras da mãe. O senhor Ló ofereceu-se ainda uma vez ao viajante para escrever a alguns amigos de sua confiança, recomendando ao que se opôs reconhecido Miguel, protestando parecer-lhe isso nimiamente desnecessário. Então, repito o meu amigo, vai e não se esqueça de nós. Seria preciso ser muito ingrato. Disse Miguel, abraçando-o pela última vez, o que foi fazendo por todos até sair, depois de beijar repetidas vezes os discípulos, que se conservaram imperturbáveis e sérios. Quando Miguel desapareceu, os pequenos desataram a chorar ruidosamente. Decorreu para a família Aoi um dia comprido e triste.